tudinho, tudo, tudo. Lembro-me de tudo ao pormenor, tudo mesmo. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer a aflição das pessoas, pessoas a gritarem, pessoas a correrem, pessoas, sei lá, não dá para esquecer. Minimamente.
Chamas que nunca se esquecem.
Foi há 5 anos que os incêndios de 15 de outubro deixaram um rastro de destruição por 3 dezenas de concelhos de 6 distritos da região centro. 50 pessoas perderam a vida, 70 ficaram feridas, 823 habitações e mais de 500 empresas ficaram destruídas. Os prejuízos foram avultados na agricultura e na agropecuária, com a destruição de extensas áreas de floresta e a morte de milhares de animais. Um relatório da Comissão Técnica Independente referiu que foram atingidos mais de 220 mil hectares de território na região centro, cerca de 190 mil hectares. Passaram 5 anos e ainda existem várias perguntas por responder. Mas a que impera neste momento é o que mudou nestes anos.
Infelizmente, acho que as coisas não mudaram. E acho que, infelizmente, o país, e isto não se trata da região, é o país não aprendeu e continua sem aprender com a questão dos focos. E eu diria que, porventura, que estamos tão mal ou pior no que diz respeito à floresta do que estávamos antigamente.
Passado precisamente 5 anos é que nós vamos enfrentar a primeira... começar a primeira replantação a sério e a reflorestação a sério da nossa floresta, portanto, perdemos 5 anos e depois estamos a ver que são espécies que vão demorar anos até atingirem um porte razoável.
Nem tudo foi negativo. De acordo com o vereador da Lousã, com o pelouro da Proteção Civil, depois dos incêndios, houve uma maior sensibilização para a temática das limpezas.
Nos primeiros tempos, houve realmente uma maior sensibilidade para a temática das limpezas, mesmo da parte dos particulares. Existiu um maior acompanhamento, também por parte do Estado Central nestas matérias. Foram criadas, aqui as câmaras obviamente aderiram, estamos a falar logo nos primeiros tempos, houve estabilizações de emergência pós-incêndios, a que a autarquia aderiu, como é lógico, a reabilitação de infraestruturas hidráulicas.
O especialista em incêndios florestais e professor da Universidade de Coimbra, Xavier Viegas, sublinha que é importante lembrar os incêndios de Pedrógão Grande e também os do dia 15 de outubro.
Claramente é para lembrar que era esta, que era que a precedeu, portanto, 17 de junho também de 2017. Foram dois episódios que nós tivemos nesse ano, foram marcantes para a história dos incêndios florestais em Portugal. Naturalmente pelas piores razões, mas eu creio que temos que olhar também para estes eventos como oportunidades de fazer algo, de ter uma chamada de atenção, de procurar mudar a realidade. Em parte isso aconteceu e de facto o que tivemos aí naquele ano foram duas situações acompanhadas, portanto, de episódios, enfim, naturais, neste caso de natureza meteorológica, excepcionais. Mas o que estamos a ver é que cada vez estamos a ter essa possibilidade de ocorrências com mais frequência e eventualmente até com mais gravidade.
Pela narração de uma popular que viveu os incêndios de perto, recuamos 5 anos.
Logo de manhã, às 7h30 da manhã, começou nas Medas, mais ou menos. Depois, entretanto, aquilo apagou. Depois começou em Serpins. Esse, por volta das 10h30, 11 horas começou em Serpins. Nós almoçamos, passado uma hora depois do almoço, ele já estava no cimo do Forcado. Do cimo do Forcado, ele veio por ali abaixo no instante, alastrou por todo o lado e pronto. E a partir daí foi para esquecer. Estava vento, estava muito calor. Eu não sei se não eram aqueles dias de calor de 40 graus, não, eu acho que sim, que era um dia muito quente e muito vento, mas mesmo muito vento.
Apolo 06, daqui Apolo 06.3.
Apolo 06.3, aqui Apolo 06, transmite, escuto.
Apolo 06, informe que avisto uma grande coluna de fumo preta a progredir e a alastrar-se rapidamente. Está na direção do ângulo 271, na direção de Vila Nova de Poiares, escuto.
Aqui Apolo 06.3, é recebido. Meios assinados para o local.
Também um vigilante florestal que estava de serviço naquele dia conta-nos o que viu, mas de longe.
Aproximadamente pelas 8h30 do dia 15 de outubro de 2017, comuniquei um alerta de um potencial incêndio. Era uma coluna de fumo para a zona de Serpins. Por volta das 13 horas do mesmo dia, havia já vários focos de incêndio, quer na zona do município da Lousã, que era efetivamente no município de Vila Nova de Poiares. O fogo iniciado na zona de Serpins já tinha alastrado várias outras aldeias desses mesmos dois concelhos. Aquilo que eu via da zona onde eu trabalho era um cenário catastrófico, um incêndio que avançava a grande velocidade, com proporções enormes, um cenário que nunca tinha visto mesmo. Por volta das 19 horas, aquilo que eu via era um foco de incêndio, uma linha de fogo que ia desde do ponto de partida do mesmo e que ia até ao município de Penacova. Tudo isto eu via de frente para o fogo, mas desconhecia totalmente aquilo que se passava nas zonas interiores onde o fogo estava a consumir naquele momento.
Em Vila Nova de Poiares, Cristina Xavier e a sua família combatiam as chamas como conseguiam.
Com as mangueiras começamos a afastar tudo o que podíamos afastar da casa. Bombeiros já se viam por todo lado. Andavam para trás e para a frente, para os sítios piores, mas não.
E algum carro parou ao pé de vossa casa ou ao pé de algum popular?
Não, porque eles também não havia hipótese, era muita coisa, era muitos sítios ao mesmo tempo. Havia casas já com fogo em cima delas. Quando foi o nosso caso termos o fogo em cima da nossa casa, havia já, era por todo lado. Tipo, eles são poucos. Para aquela situação que foi, eles eram poucos. Então não deu para toda a gente.
É difícil para um comandante de bombeiros ter os homens motivados, verem a impotência de poder combater este incêndio e depois com 8 veículos para 20 e tal lugares que precisavam de ajuda naquele momento. E depois ainda com vias cortadas que nós não conseguíamos passar, não conseguíamos chegar aos locais. E portanto isso é extremamente difícil e é o que nos dói, digamos assim, perdão a expressão, na alma, é nós não termos conseguido, pela primeira vez, ter conseguido dar resposta dentro do tempo útil, porque resposta nós demos dentro do tempo útil para que pudéssemos socorrer as pessoas que necessitavam de ajuda.
Luís Sousa, comandante dos bombeiros voluntários de Vila Nova de Poiares, assume que aquele dia não lhe sai da memória.
Foi um dia extremamente complicado, que não sai da nossa memória tão cedo.
Segundo informe, neste momento estamos completamente cercados, mas em segurança. Neste momento não conseguimos fazer mais nada. Não temos.
E aqui podemos ver isto em duas perspectivas. Uma, que é o lembrar para lições aprendidas e para que nós tenhamos consciência disso, ou para esquecer, porque realmente foi tão trágico, salvaguardando de qualquer das maneiras que em Poiares não faleceu ninguém. Não houve feridos graves, mas houve um prejuízo a nível de habitações e a nível de bens das pessoas que é incalculável.
No relato que nos chegou, é-nos dito que havia muito fumo, mas deixar a casa para trás nunca foi opção.
Que era muito fumo, era muito vento, e depois aquilo foi tudo muito rápido. A gente via chamas do tamanho de sei lá o quê, e não há controle de nada. Nós não controlamos nada. Aquilo nem com água lá ia. Tipo, era tentar defender o que era nosso, mal ou bem. E pouco mais, porque não dava, era tanta intensidade de fogo e de vento que não dava para controlar nada. Portanto, isso aflige um bocado, sim.
E alguma vez passou pela cabeça fugirem, deixarem a casa?
Não.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares recorda 2017 como um ano traumático.
Efetivamente, 2017 foi um ano traumático para todos nós, sobretudo aquele fatídico dia do 15 de outubro, face à dimensão do incêndio que nos afetou no nosso concelho e em toda a região e à forma como tudo aconteceu. Eu diria que muita coisa está a mudar, nem tudo está feito ainda, tanto quanto nós gostaríamos, mas há muita coisa que está a mudar.
João Miguel Henriques diz que a preocupação no imediato foi ajudar as pessoas a recuperarem aquilo que era bens de primeira necessidade.
A nossa primeira preocupação, como as pessoas sabem, à data da ocorrência foi naturalmente ajudar as pessoas a recuperarem aquilo que eram os seus bens de primeira necessidade e que foram afetados, nomeadamente as habitações, nomeadamente as suas produções agrícolas, algumas empresas também que foram afetadas e, portanto, o município esteve na linha da frente, na ligação entre as entidades públicas e os programas de apoio financeiro que foram definidos para esta situação, no sentido de os fazer chegar aos seus destinatários. Digamos que esse trabalho trabalho foi feito, foi concluído com sucesso.
Saímos de Vila Nova de Poiares e cerca de 55 km depois chegamos ao Oliveira do Hospital, o município mais afetado pelos incêndios. À Mundial FM, o atual presidente da Câmara, José Francisco Rolo, na altura vice-presidente, faz um relato de um concelho em chamas.
São mais meios, pá, mais meios, são fartos, depois de fazer pedido não vem meios, pá. Isto vai ser uma catástrofe, pá, vai arder tudo, pá.
Aquela noite de 15 para 16, ver o concelho todo a arder, literalmente todo a arder, estamos a falar de um concelho cuja superfície florestal foi afetada em mais em 96%. Não houve uma localidade que não fosse afetada pelo fogo, não houve uma localidade onde não ardessem casas. Todo o património florestal do concelho, à exceção ali de uma pequena área na zona de Sigião, foi todo destruído. As imagens são imagens de dor e de perda. Ver as explosões à volta da cidade, ver o fogo a entrar dentro da cidade, ver o fogo a destruir metade da zona industrial. Depois foi o trabalho de mobilizar as pessoas. O dia 16 foi um dia amargo, ver o concelho todo a fumegar, ainda a arder, ver caminhões destruídos junto à beira da estrada, ver a zona industrial toda destruída, percorrer as freguesias e ver habitações ardidas.
No final, 13 pessoas perderam a vida e pelo menos 129 habitações e 75 empresas ficaram destruídas.
No final, perda de 13 vidas, e deixar aqui uma nota de pesar por essas 13 vidas que se perderam. Florestas destruídas, explorações agropecuárias destruídas, empresas destruídas, postos de trabalho colocados em causa. Tivemos que mobilizar recursos para reabilitar 129 primeiras habitações. Tivemos que mobilizar recursos para recuperar 75 empresas. Foi preciso recuperar o setor agropecuário, principalmente o setor da ovinicultura, com muitos parceiros, com muita cooperação, com ajudas do Estado, com ajudas de voluntários, com ajudas da diáspora oliveirense e muita gente que todo Portugal, da Europa, ajudaram a Oliveira do Hospital.
Depois das perdas, arregaçaram as mangas e Oliveira do Hospital reergueu-se das cinzas.
Desenvolvidos estes 5 anos, Oliveira reergueu-se das cinzas e surgiram novos projetos. Foi preciso, ao longo destes 5 anos, estabilizar solo para evitar o deslizamento de terras. Foi preciso proteger e recuperar as praias fluviais, recuperar aldeias de turismo. Foi preciso fazer intervenções nas zonas ribeirinhas. Foram projetos de vitivinicultura que foram aprovados e hoje temos o concelho vigiado por videovigilância. Temos um projeto de videovigilância e detecção precoce de incêndios na zona industrial. Criaram-se perímetros de segurança nas zonas industriais, foram reflorestadas áreas, o município também reflorestou áreas públicas e hoje temos a grande operação que são as 8 ações integradas de gestão da paisagem.
Mira foi outro dos municípios afetados pelos incêndios. O presidente da Câmara, Raul Almeida, faz um balanço positivo no que respeita à recuperação de infraestruturas.
Há aqui algumas matérias que eu acho que correram bem, alguns temas que correram bem, nomeadamente a reconstrução das casas. Foi, apesar de todas as dificuldades e do número enorme de casas, nós aqui tivemos cerca de 40 casas completamente destruídas pelos incêndios, mas foi um processo que até foi relativamente célebre, face à dificuldade que era, do número que era na região de casas para reconstruir. Penso que as entidades deram uma resposta e todos trabalhámos nesse sentido e foi relativamente rápido. Também o mesmo se passou em relação às infraestruturas, as infraestruturas públicas também que herderam, nomeadamente estradas e infraestruturas públicas. Eu falo também pela minha zona industrial, que ainda está em obra, mas também arranjaram financiamento para concluir e está em obra a recuperação e até a ampliação da zona industrial toda que herdeu, todas aquelas fábricas. As empresas também foram logo apoiadas. Eu penso que nessa matéria correu relativamente bem, no caso há outros que não tão bem, mas no competição, uma nota positiva.
Contudo, sublinha que é preciso que o Estado e as entidades públicas tomem conta dos terrenos abandonados.
Muitos dos terrenos que hoje aqui temos, nós temos em Mira, não sei, acontece isso, são de pessoas, são de herdeiros, que eles já nem sequer sabem onde é que são os terrenos. É preciso que o Estado e as entidades públicas tomem conta dessa situação, porque senão os terrenos vão ficar por limpar, vão ficar autênticas bombas de relógio e depois com estas alterações climáticas que também temos, e isso é um fator muito, muito importante. E daí todo o foco que há
nomeadamente da União Europeia, que são apoios comunitários, neste momento têm uma métrica, ou seja, tem que ter uma medida que tem o fim, que é as alterações climáticas, ou seja, proteger o ambiente e proteger. Mas isto para dizer que há caminhos que nós temos que fazer, nomeadamente na área da floresta, que é, passa muito pela reorganização do espaço florestal, dos terrenos, da propriedade e depois também da organização, própria organização florestal, que tipo de espécies é que nós podemos colocar, como é que podemos colocar, que faixas de proteção é que nós devemos fazer entre as florestas.
Neste concelho à beira-mar, o problema que ainda é notório, passado estes anos, prende-se com o emparcelamento e a reflorestação.
Que é o problema do emparcelamento, o problema da propriedade, saber quem são os proprietários para mandar limpar ou para plantar espécies que não sejam tão vulneráveis aos incêndios. Portanto, essa é uma grande dificuldade que eu penso que ainda não foram dados grandes passos e muitos passos e que ainda há muito para fazer. Como há também na reflorestação. Vou-lhe dar o exemplo do nosso município. Nós, precisamente, na segunda-feira vamos assinalar o início da reflorestação de 1.500 hectares, com espécies e regularizar o terreno, portanto, mas não é a totalidade deste processo. Mas veja que passaram para ver, segunda-feira, passam precisamente 5 anos sobre os incêndios que nós conseguimos iniciar este processo. Porquê? Porque é um processo que fica bastante caro, temos que arranjar financiamento, apoio de fundos comunitários.
Em Vila Nova de Poiares, mais de 90% dos terrenos são propriedade privada, na qual o Estado não pode intervir. Nesse sentido, João Miguel Henriques refere que é essencial saber a quem pertence determinado terreno para se conseguir fazer a diferença.
Está neste momento a decorrer, até o próximo dia 30 de junho do próximo ano, o balcão do prédio, onde todos os proprietários têm a oportunidade de gratuitamente poderem vir à Câmara Municipal e identificarem aquilo que são os seus artigos jurídicos, nomeadamente os seus artigos florestais. E eu direi que esse é um primeiro passo fundamental e essencial para tudo aquilo que se possa querer fazer no futuro. Nós não vamos conseguir intervir ao nível da gestão florestal, ao nível do planeamento florestal, se nós não soubermos de quem é a propriedade. E essa é uma das grandes dificuldades que temos neste momento. É a falta de um cadastro atualizado, é a dificuldade que nós temos em perceber a quem é que pertence o quê. Só no fim de nós conseguirmos concluir esse trabalho é que podemos passar para uma fase seguinte e começarmos a planear em conjunto aquilo que são projetos de intervenção florestal. E eu aproveitava para deixar aqui um apelo a todos os proprietários para que se associem a este movimento. Como disse e repito, é algo que podem fazer gratuitamente, sem quaisquer custos, sem qualquer tipo de ónus. Muitas pessoas únicas e simplesmente têm que identificar quais são as suas parcelas e nós ficaremos com esse cadastro e naturalmente isso é fundamental para tudo aquilo que depois podemos vir a fazer no futuro.
O presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, que na altura ocupava a vice-presidência, acredita que o problema da não identificação dos terrenos continua nos dias de hoje.
Há muito para fazer. O problema da floresta é sempre uma questão que dá muita discussão, dá muita discussão. Mas eu diria que há aqui duas questões que são fundamentais. Uma é a identificação da propriedade. É preciso identificar quem é que são os proprietários e quem é que é o responsável por determinadas áreas, porque enquanto isso não acontecer, é muito difícil nós conseguirmos fazer algo nesses terrenos. E, por outro lado, é preciso, de facto, dar aqui mais valia económica aos terrenos florestais, porque enquanto isso não acontecer, as próprias pessoas também não acreditam e não valorizam.
O autarca reconhece que o conjunto destes dois fatores não são fáceis de resolver.
É claro que este conjunto destes dois fatores não são fáceis de resolver. A questão do cadastro, como disse muito bem, está a andar a passos de caracol, porque infelizmente, e de certeza que muitos ouvintes que estão neste momento a acompanhar-nos sabem, a maior parte dos filhos ou dos netos, quando das heranças ou das divisões das heranças, eles próprios já não sabem onde é que são os terrenos. E portanto, é preciso haver aqui um quadro legal de fundo para que de uma vez por todas esta questão do terreno sem dono, sem conhecimento de dono ou sem propriedade, tem que haver aqui mecanismos legais que se possa tentar atentar esses recursos a um procedimento, porque se não for isso, as coisas continuam a acontecer. E depois, obviamente, que por isso é que eu digo que são dois fatores que, ainda que distintos, acabam-se por tocar, a questão que se todos nós soubermos a propriedade e de quem pertence, conseguiríamos gerir muito melhor. A Pampilhosa da Serra não é exceção a todos estes conselhos de agora, em que temos claramente o mínimo fundo e onde temos, eu na minha aldeia, conheço um terreno que em 50 metros quadrados estão lá 6 ou 7 proprietários. E, portanto, não é fácil e não se consegue fazer uma gestão equilibrada do terreno florestal enquanto isto acontecer.
Na Lousã, o vereador Ricardo Fernandes refere que têm de ser criados mecanismos locais de comunidades, porque a floresta que existia há 5 anos não é diferente da dos dias de hoje.
A natureza também progride e não haja dúvida que, em alguns aspectos, digamos, a floresta que existia naquela altura não é muito diferente daquilo que vemos hoje. Já no contexto de preparação, porque sabemos perfeitamente que estes incidentes e aquilo que ocorreu em 2017 têm possibilidade de ocorrer com muito maior frequência para o futuro, e os territórios, eu sei que é um jargão, mas os territórios têm que ser cada vez mais resilientes, começando, obviamente, pelas pessoas. E nesse contexto, também já na área afetada, fizemos que a Câmara Municipal, com o apoio das juntas de freguesia e das comunidades locais, já instituímos várias aldeias aderentes ao programa Aldeias Seguras. Ou seja, isto mudou. Não haja dúvida esta perspectiva da consciência, porque numa situação de aflição, como se verificou, não há meios suficientes para ocorrer a tudo. E, portanto, têm que ser criados mecanismos locais da comunidade para dar uma primeira resposta e para salvaguardar principalmente as pessoas.
Também o autarca de Vila Nova de Poiares reitera que ainda há muito para fazer.
Agora, naturalmente, que há muito trabalho a fazer, trabalho de longo prazo, direi eu, no sentido de criar condições para que uma situação daquelas não se volte a repetir. Nomeadamente, olhando para a nossa floresta de uma forma diferente daquilo que temos feito ciclicamente ao longo dos últimos anos, tentando tornar essa floresta, por um lado, mais sustentável, mas no sentido também dessa mesma floresta se tornar mais resiliente aos efeitos dos incêndios florestais. E nós sabemos que a tendência, infelizmente, é para um agravamento à medida que os anos forem passando, também fruto das alterações climáticas que vão afetando o planeta de uma maneira geral, e sobretudo o nosso país e o nosso concelho.
Relativamente aos prejuízos, Cristina Xavier conta-nos que em casa a janela foi consumida pelas chamas. Só não se alastrou toda a habitação porque pôde contar com a ajuda de outros populares.
Minha sogra está aí, tem uma cunhada e pessoas amigas. Quando se passar a parte do baixo o fogo, tem a cunhada.
Quem salvou foi os populares. Foi uma série de rapazes que atiraram tudo o que estava no quarto da Beatriz. Por acaso havia uma chapa perdida no pinhal que tapamos conseguimos tapar a janela dela e acabou por arder só a janela e a persiana. Mas foi os populares, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Perante os incidentes e avultadas perdas materiais que houve neste período, o Governo criou programas de apoio nas mais variadas áreas. O vereador da Câmara da Lousã, com a pasta da Proteção Civil, avança os prejuízos neste município.
Existiram realmente prejuízos muito significativos em espaço industrial. As ajudas vieram, houve interligação entre o Estrado Central, a Câmara Municipal e também, obviamente, a ligação direta depois aos empresários. Poderemos sempre dizer que nunca serão na medida daquilo que foi perdido, como é lógico, mas a recuperação está lá, a indústria está forte. Foi sinal de que nesse contexto específico, no caso da Lousã, o processo correu bem. Poderei também dizer que no caso das tivemos, comparativamente com outros municípios, tivemos poucas habitações destruídas, embora obviamente cada habitação tenha uma importância muito significativa, mas também foi um processo que se encerrou, no caso da Lousã, muito pacificamente. Existiram sempre algumas pessoas que nunca terão recebido aquilo que, na sua perspectiva, teria sido a dimensão da perca. Eu isso não tenho qualquer dúvida. E há, digamos, situações individuais que nunca serão verdadeiramente resolvidas, eu entendo isso perfeitamente.
Relativamente às habitações, foi desenhado um programa de apoio que envolveu 58 milhões de euros para a reconstrução de 822 habitações. Os incêndios estão na gênese da MAVIN, Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões, que trabalha na defesa dos lesados dos incêndios de outubro de 2017. Passados 5 anos, o presidente da associação, Fernando Tavares Pereira, apela ao bom senso.
Há casas que foram feitas e que não existiam. Outras não tinham residentes e estão feitas. E segundo aquilo que eu tenho conhecimento, as autoridades só ouviram, em alguns casos, presidentes de Câmara e juntas de freguesia. Quer dizer, as testemunhas não foram ouvidas. Então aí é tudo uma mentira. Portanto, ainda está a tempo de se averiguar a verdade e que o país é tão pequeno, o país é tão bom, o país vive-se tão bem, desde que haja uma clareza e desde que haja uma dignidade isenta de proteger A ou B. Porque quem perdeu fomos portugueses, somos humanos. E não podemos proteger A ou B em prol de prejudicar A ou B.
No âmbito da floresta e da agricultura, o responsável fala em promessas.
A florestação agrícola e florestal não existe, tudo é só promessas. Às vezes até prometem de fazer mais uma associação, mais uma coisa muito bonita com o nome, com poupa e circunstância. Isto é para admitirem mais 10, 15 ou 20 pessoas e, na verdade, depois nada se faz. Portanto, e é o abandono que nós temos, novamente, que nunca foi recuperado. A nossa região está cada vez mais pobre, cada vez mais desertificada e cada vez com mais problemas, portanto, sociais, porque há muita gente que ainda tinha na altura as suas quintazinhas, tratava das suas galinhas, os seus coelhos, a sua batata, o feijão, a couve, tudo. E hoje, infelizmente, não têm nada. Não se avizinham bons tempos porque a floresta, a agricultura, da forma que está, tudo abandonado e com tanta promessa, tanta coisa que não se fez. Acho que é mau demais fazerem promessas não as cumprirem.
Fernando Tavares Pereira sublinha que há pessoas que ainda nada receberam.
Ainda há milhares de pessoas que nada receberam. Portanto, os dinheiros que vieram da Europeia, a maior parte deles não sabe onde é que foram investidos. Há casas de habitação que não existiam, estão feitas. Há outras casas de habitação que deviam estar feitas, não são concluídas. E se, na verdade, não tivesse havido um desprezo quase total àquela região, eu aí também culpo as próprias câmaras municipais, porque as câmaras municipais também se esqueceram do povo em si. Porque isto, algumas delas, depois de ver algumas clientelas servidas, esqueceram-se dos outros.
Mas os outros não se esquecem do que aconteceu a 15 de outubro de 2017. Para Xavier Viegas, os incêndios de 2017 foram fora do comum.
Estes eventos foram completamente fora do comum, fora daquilo que estamos habituados, mesmo para nós cientistas, em vários aspectos foram surpresas, ou seja, ainda agora estamos a trabalhar no sentido de procurar explicar melhor aquilo que aconteceu. Embora já tenhamos essa compreensão, temos que reconhecer que há 5 anos não tínhamos os dados, não tínhamos informação, não tínhamos a capacidade para resolver, para sequer ajustar, digamos, quem estava a ter que lidar.
O presidente da Câmara de Mira partilha da mesma opinião. Raul Almeida diz que fenómenos como os de 2017 são de difícil resolução.
Eu vi sítios que, por muitas faixas de proteção que tivessem, por muito limpinho que tivesse a floresta, a dimensão do terreno, o fenómeno daquele dia, nada disso resolveria os problemas. Resolve para incêndios de pequena dimensão, de média dimensão, depois podem crescer para incêndios de grande dimensão. Agora, fenómenos atmosféricos e fenómenos naturais como aconteceram no 15 de outubro de 2017 são de difícil resolução.
O futuro ainda ninguém o conhece, mas já cria alguma controvérsia. De um lado, estão os que acreditam que melhores dias virão, mas também existe o revés da moeda. O professor da Universidade de Coimbra avança que os incêndios mostram como somos frágeis, mas acredita num futuro melhor.
Mostra-nos como nós, como pessoas, como sistema, como país, estamos muito dependentes e somos muito frágeis perante estas condições que são variáveis e completamente fora do nosso controle. Daí que realmente devêssemos tirar algumas ilações, e eu creio que foram tiradas, creio que alguma coisa se aprendeu, alguma coisa mudou ao longo destes anos. E pronto, nesse aspecto, apesar da tragédia que vivemos, estou confiante. O futuro poderá ser melhor, mas não podemos estar completamente descansados.
O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital diz que o homem está mais preparado para enfrentar uma situação como a de 2017.
Mas hoje estamos mais preparados, pois temos sistemas de videovigilância, temos mais equipas de intervenção permanente no âmbito dos bombeiros, mais preparadas para a proteção civil. Acho que hoje os cidadãos estão mais despertos
para serem agentes da proteção civil. O momento traumático despertou-nos para fatores de risco. Hoje as queimas e as queimadas são mais limitadas e as pessoas compreendem mais esse problema. Agora temos uma realidade. Temos uma floresta que ardeu e no lugar dessa floresta há material leñoso que apodreceu, que não foi retirado, e onde antes havia floresta que proporcionava fogo de copa, portanto se projetava com mais facilidade o fogo percorria áreas de forma mais rápida, hoje temos mato.
Também Cristina Xavier acha que as pessoas hoje têm mais cuidado.
Nem toda a gente, mas já há muita gente que limpa mais as matas. Já há muita gente que tem mais cuidado. Não quer dizer que seja a 80%, mas pelo menos 50% eu acho que sim.
Depois, ao revés da moeda, o comandante dos bombeiros, Luís Sousa, não é tão otimista.
Vejo com condições para arder mais do que ardeu em 2015. Acho que não aprendemos nada. Os governantes deste país não aprenderam nada. E tivemos esse exemplo ainda há bem pouco tempo, com outras condições, noutro terreno, nomeadamente na Serra da Estrela, em Orém, em Alveade. Portanto, este ano tivemos essas. E, portanto, não aprenderam nada. E tem que, de uma vez por todas, fazer uma reforma, quer da floresta, quer do sistema, quer de tudo o que envolve esta situação, para que se consiga fazer uma reforma efetiva. E a reforma deveria ter sido feita em 2018, ou seja, a seguir a 2017, em que as pessoas estavam sensíveis, estavam preocupadas, estavam disponíveis para colaborar e para se fazer uma reforma à séria. O governo não fez, o Estado não fez. Uma reforma da floresta também não se faz em 2 ou 3 anos. É preciso muitos anos, é preciso fazer aqui em territórios com minifúndio, portanto, com muitas propriedades, mas todas pequenas. Temos que fazer aqui uma gestão agregada e envolvendo toda a gente para que se consiga minorar o porque incêndios vamos ter sempre. Agora, minorar os efeitos que eles podem ter na vida das populações.
Para uns, foram 5 anos de aprendizagem. Para outros, foi uma mão cheia de nada e ainda não vêem luz ao fundo do túnel. Depois, há quem vê um concelho ser completamente destruído e faz um apelo.
Não podemos desistir desta importante parte do território nacional. Todo este interior que foi fustigado e destruído pelos incêndios precisa de ser acarinhado, precisa de ser apoiado e precisa haver investimento. E esse investimento faz-se através de incentivos. Incentivos ao regresso, incentivos ao povoamento e incentivos ao investimento. Só com rendimento, só com atividades que proporcionem bem-estar e qualidade de vida, que proporcionem que as pessoas possam viver no interior, é que o interior pode ser povoado. Áreas ocupadas, paisagem humanizada, é território protegido.
O que passou, passou. Mas para quem viveu a catástrofe de perto, há chamas que nunca se esquecem.